Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
E continuando então com o programa, Forte, dentro do que nós estamos conversando, com relação ao divórcio, né, nós estamos falando muito de morar junto, né, de estar juntos. Então nós temos o problema do divórcio, que hoje é uma coisa assim muito constante, muito comum entre os casais. O divórcio, nós sabemos que em algumas regiões do mundo isso é mais comum, já há mais tempo é mais comum, outros lugares são aceitos, outros lugares não são aceitos, quase assim que uma lei humana, vamos dizer assim. Mas como o Espiritismo interpreta realmente essa questão do divórcio? E porque os religiosos falam muito sobre aquela passagem de Jesus, não separeis o que Deus juntou, né? Então fala alguma coisa para nós a respeito.
O divórcio é uma instituição milenar. Moisés já se referiu ao divórcio, e permitindo que se desse carta de divórcio à mulher que fosse pega em adultério. E essas práticas, nós lembramos, por exemplo, aqui o que significava o adultério naquela oportunidade. A mulher que fosse flagrada em adultério, segundo a lei, ela era apedrejada em praça pública até a morte. É interessante que essas leis sempre foram regidas pelos homens e não há nenhuma menção ao adúltero, se o adúltero seria apedrejado em praça pública também. Quer dizer, isso já demonstra uma certa discriminação e uma dureza do seu coração. Quando o fariseu, no diálogo que é registrado por São Mateus, no capítulo 19, versículo 3 e 9, Jesus se refere a essa a lei mosaica, mas fala da dureza do vosso coração. Era assim permitido pela dureza do vosso coração. Eu entendo quero deixar bem claro que eu estou assim procurando estudar o Espiritismo para que possa me orientar por essa doutrina maravilhosa. Os Espíritos esclarecem que em algumas oportunidades os casais que são Espíritos milenares e que reúnem nas vidas anteriores, nas circunstâncias que viveram, tantos problemas, tantas dificuldades, que muitas vezes isso chega ao ápice e se transforma em violência, agressão e crimes passionais terríveis que a gente vê no noticiário do dia a dia, trazendo grandes traumas, grandes dificuldades que geram violência e mais violência. O casal que atinge esse ápice, essa dificuldade, na verdade eles já estão separados espiritualmente. Na verdade, a comunhão espiritual que nós referimos anteriormente, ela está distante ainda para esses dois espíritos. E para evitar mal maior, para evitar esse constrangimento que a violência gera, e até a morte, conforme nós nos referimos, é melhor que esse casal se separe. É melhor que esse casal, vamos dizer, a bem da verdade, transfira para outra oportunidade a questão de os ajustes que são necessários. Nós não podemos nos enganar em nome da modernidade, que todo mundo, porque temos que nos separar, porque hoje não se vive junto. Não, tomamos cuidado com isso. A vida não é um jogo, a vida não é um jogo que você está jogando. A vida é um processo extraordinário de origem divina. Os casais não estão juntos por acaso. Existem razões para que muitas das vezes estejamos junto de pessoas de convivência difícil. E às vezes nós é que somos da convivência difícil. Quero chamar a atenção também para a má interpretação que algumas pessoas que se aproximam do Espiritismo fazem dessa questão. Pessoas, mulheres, por exemplo, que ao estudar o Espiritismo falam: agora eu entendi por que meu marido é assim. Meu marido é minha cruz. Meu marido é meu karma. E o homem também acha que a mulher é o karma dele. Nós não devemos ver o nosso companheiro como a nossa cruz, o nosso karma, mas um espírito com o qual nós temos alguma coisa para construir juntos. E a construção, que é o lar, que é a família, que é a nossa felicidade, nos impõe realmente algumas dificuldades. Então a gente vê que essa questão do divórcio, ela se modifica ao passar do tempo, as culturas se diferenciam. E hoje nós estamos vivendo num país livre, extraordinário, que é o nosso querido Brasil. A lei do divórcio, ela existe, nos dando mais uma vez a oportunidade de exercitar o nosso livre-arbítrio. Então as pessoas às vezes fazem mau uso dessa oportunidade.
O Forte, você abordou assim, de passagem aí, a questão da relação espiritual entre marido e mulher. Certo. Nos fale um pouquinho sobre isso, por favor. A pergunta mais objetivamente é o seguinte: antes do casamento, antes da nossa vinda aqui para esta existência, antes dessa encarnação, já existe uma programação que determina quais almas que estarão sendo unidas? O casamento é algo que já é programado espiritualmente? Como é que funciona isso? Certo.
Com todo o respeito que nos merecem todas as religiões, porque todas são abençoadas e todos estão trabalhando na evolução da humanidade, a doutrina espírita é a religião que realmente esclarece definitivamente essa questão. Porque nós não somos unicistas, ou seja, nós não temos a convicção de que a vida é única e que começou no ventre da nossa mãezinha. Nós temos convicção que nós somos reencarnacionistas. A reencarnação é a palavra-chave para o entendimento de muitas questões complicadas que o homem sempre se deparou. E a reencarnação esclarece definitivamente o porquê das dificuldades. Claro, Marinho, os Espíritos nos esclarecem que as vidas são planejadas no plano espiritual. Os Espíritos que se aproximam e traçam realmente roteiros onde o casamento faz parte. Os filhos fazem parte. As circunstâncias que vamos viver juntos fazem parte desse roteiro espiritual. Então, as uniões são planejadas e abençoadas por Deus. Os Espíritos, quando estão no plano espiritual, têm uma perspectiva muito maior. Eles começam a perceber a importância daquela convivência. Entretanto, quando mergulhamos num corpo de forma e vivemos envolvidos pelas provas e expiações que caracterizam o nosso planeta, nós muitas vezes nos deixamos envolver pela informação que vem distorcida. Por exemplo, nos encantamos com a beleza de alguém, ou achamos que merecemos um descanso, porque há muito tempo eu cuido da minha vida, e nos afastamos desses compromissos fundamentais. E os Espíritos nos esclarecem que ao desencarnarmos, teremos que prestar conta dessas oportunidades. Os filhos, o casamento, o lar. Então, o Espiritismo esclarece definitivamente que as famílias são planejadas realmente no plano espiritual.
E evidencia bem a lei de ação e reação também, né, Eugenivaldo?
Claro, são leis universais. É bom você falar isso, porque muita gente pensa que Allan Kardec inventou essas leis para os espíritas. Allan Kardec não inventou nada, e são leis universais. Todos os seres humanos, em todas as épocas, estiveram, estão e estarão submetidos a essas leis universais. Nós não estamos aqui querendo trazer nenhum constrangimento.
Não há acaso. Ninguém. Né?
Não há acaso. Nessa,
não há acaso.
Na obra da criação.
Aliás, eu gostaria de, contextualizando para o nosso tema de hoje, essa questão da ação e reação que o Valdir acabou de citar aqui agora, que é verdade, como foi bem dito aqui, o Espiritismo entende o divórcio como um recurso extremo para aqueles estados, para aqueles estágios em que a relação, se continuada, só vão piorar as coisas. Mas ela não desobriga ninguém, porque perante a vida maior, perante a realidade espiritual, aqueles deveres continuam e posteriormente terão que se reencontrar novamente, quiçá, talvez com menos facilidades do que hoje, para que os ajustes se façam. Então, quando a doutrina espírita entende uma situação do divórcio, ela entende sempre naquele princípio do mal menor. Porque a relação que existe, o compromisso que existe entre as almas é inexorável. Leve quanto tempo for, ela precisará ser feita.
O Forte nos disse aí, há um tempo atrás aí, e sobre isso que está adiando, na verdade, né? Inclusive, eu me lembro uma vez numa palestra do Divaldo, ele contava o caso de uma senhora que procurou e disse a ele que o marido judiava dela, disse que chegava até a agredi-la fisicamente, muitas vezes. Ele pegou e falou para ela, mas por que a senhora não separa dele, né? Ela falou, de jeito nenhum. Ela falou, eu já cumpri mais da metade, eu já estou com 60 anos. Agora que eu vou romper isso daqui e vou ficar com esse restinho para outra encarnação, de jeito nenhum.
Deixa eu aproveitar para ficar amigo dele definitivamente agora, né?
Eu quero acabar esse problema nesta encarnação, que esse cara não quer ver nunca mais na minha frente, ela falou, né? Então, mas não é por aí, é forte.
A gente tem que compreender, e nós, quando estivermos no plano espiritual, nós vamos abençoar as dificuldades da nossa existência. É que quando nós estamos na dificuldade, naquele caldeirão da dificuldade, a gente fica realmente constrangido e lamenta, e chega até a agredir e falar mal daquela criatura ou daquela circunstância. Desencarnados, nós vamos abençoar essas oportunidades. Esses queridos irmãos que às vezes estão ao nosso lado, causando constrangimento, dificuldade, são verdadeiras bênçãos. Não é porque nós estamos expurgando ou pagando alguma coisa. É porque eles estão nos permitindo o fortalecimento, a autenticidade. Porque como que eu vou dizer para alguém que eu realmente o amo se eu imponho condições? Por exemplo, eu gostaria de ter um marido que fosse assim, 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 modela aquele marido ideal. Eu não gosto do meu marido por isso, por isso, por isso, por isso. Aí mostra que ele não está combatendo com o seu modelo ideal. Mas aquele marido, ou a esposa, né? O marido ou a esposa, que você acha que não está, que está deformado, que não está ajustado aos seus ideais, foi exatamente o espírito que você desequilibrou, que você desajustou. Porque a minha mulher tem uma desequilibrada emocionalmente. Foi você que a desajustou emocionalmente. Cabe a você agora, com toda a dedicação, se ajustar e ajustá-la. Isso é uma tarefa intransferível, isso é que a gente precisa dizer.
Intransferível.
Então, é tudo que eu fiz na minha vida de espírito eterno que sou, que desequilibrou, que desajustou, desestabilizou, etc., eu tenho que eu mesmo recompor o meu caminho, ajustando, equilibrando e estabilizando tudo. Então, nessa perspectiva que eu digo que quando o espírito volta ao plano espiritual e avalia as circunstâncias que ele viveu de diversidade, ele abençoa, porque ele se coloca diante das leis como alguém que está em paz. Só para exemplificar, os nossos irmãos que muitas vezes passam anos na prisão, aqui nas nossas prisões, quando ele sai e fala assim, eu estou feliz porque eu paguei o meu débito com a sociedade. Eles se julgam, recupera a sua cidadania. Isso. E já em condições de, olha para as pessoas, não, já paguei a minha dívida com a sociedade. Eles falam isso até, e é bom isso, né? Ele fala, já paguei. Essa é a sensação do espírito, agora numa perspectiva superlativa. É ele poder chegar diante da sua própria consciência e dizer assim, eu estou em paz com a minha consciência. Ninguém reivindica da minha parte que eu o infelicitei, que eu o desequilibrei. Eu já harmonizei. Isso é a tradução da própria felicidade. Então, ao invés da gente ver os nossos cônjuges como, poxa, eu tenho que viver com esse cara, com essa mulher horrível, é o contrário. São bênçãos. A gente precisa entender isso. Por isso que a gente tem que estar sempre no trabalho da evangelização.
É verdade. E falando exatamente nessa questão da evangelização, eu estava recordando, enquanto o Forte falava aqui, numa passagem do Evangelho, segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que os espíritos disseram que não existe alegria maior para a espiritualidade quando uma alma insensível, uma alma endurecida, volta-se para Deus e descobre um caminho de aperfeiçoamento. Nós podemos também dizer que também não existe alegria maior quando duas pessoas que não se ajustam, duas pessoas que não se gostam, duas pessoas que são adversárias, quando elas aprendem a se amar e aprendem a serem cooperadoras uma com as outras a partir de si. Veja que beleza que o casamento pode proporcionar.
A compreensão, quando ela nos chega, vai mostrar realmente que as pessoas que são antagônicas a nós, e com as quais nós temos que conviver, inclusive no casamento e até fora do casamento também, com amigos e pessoas, são pessoas que nos fazem crescer realmente. É através das pessoas que nós crescemos. E até o que o Forte disse aqui, os homens já vivenciam isso com mais... é mais comum entre os homens. O período que a pessoa foi mais contrariada, normalmente, na sua vida, e que ela tem melhores lembranças, ainda encarnada, o período que ele serviu o exército, por exemplo, ou o tiro de guerra, quando ele foi contrariado, ele foi feito, depois ele lembra com muita felicidade esse período sempre. E fala, puxa, que bom, né?
Me disciplinei.
Me disciplinei, ele lembra com muita felicidade desse momento.
Ah, verdade.
Então, isso nós podemos transferir, né? Assim como transferir, mal comparando, o que vai acontecer quando, uma vez desencarnados, nós tivemos passado por uma convivência, assim, antagônica, até aparentemente antagônica, mas que nos fez crescer, realmente. E aqui nos lembra o Ricardo o livro O Nosso Lar, onde as famílias acabam se complementando, saindo daqui, elas vão se reencontrar no espaço e se reagrupar, se reorganizar para voltar novamente depois, para dar continuidade à sua evolução.
Interessante que eu gostaria de aproveitar para fazer uma pergunta para o Forte, Hélio. Às vezes nós olhamos assim uma família, olhamos um casal e nós identificamos assim aquela harmonia, aquele entendimento todo, né? E às vezes a gente olha outra família, outro casal, e a gente percebe que o entendimento não é tão natural, que existem ali algumas divergências, alguns pontos de tensão, alguns desentendimentos, algumas pequenas brigas de vez em quando, tá. Sobre a ótica espiritual, Forte, o que é um casamento bem sucedido? É aquele que te passou a vida inteira numa paz, numa harmonia?
Os casamentos é um erro padronizar o casamento, ter uma família como modelo. Isso é um erro. Aquela família é um modelo para todos nós. Dá a impressão de que nós somos inábeis e que não temos condições de viver. Poxa, eu não tenho condições espirituais para atingir aquela harmonia. É realmente prazeroso observarmos um casal que vive em harmonia, seus filhos estão harmoniosos, mas não é a realidade da maioria esmagadora. Nós vivemos num contexto em que os nossos filhos, por exemplo, têm os seus interesses, as nossas filhas têm os seus interesses. Basta você ter o seu filho um pouquinho maiorzinho para você falar, vamos todo mundo. Aí fala, não, pai, eu tenho meu colega, eu tenho aquilo ali, eu tenho um compromisso, eu tenho que ir na escola, eu tenho que ir na festinha. E também nós vemos que as mulheres e os homens têm os seus interesses naturais. Nós temos que compreender que a família que está evoluindo espiritualmente, que é a base da sua pergunta, é aquela família que aprendeu a respeitar o universo de cada um, a conviver com o outro como o outro é. A família que está progredindo espiritualmente é aquela que, ao respeitar a diferença, percebe que cada um está num estágio evolutivo. A família espiritualmente, que está evoluindo espiritualmente, é aquela que, por um instante, é capaz de conviver na dor, é capaz de conviver no prazer, na alegria, é capaz de conviver na diversidade, e há um atrito por causa das diferenças. E é aquela família que, apesar das dificuldades, estão juntos, pedindo desculpas, se ajustando, procurando ser gentil, porque, na verdade, isso é como se fosse a oportunidade de um estar atritando com o outro para que as arestas sejam lapidadas. Eu diria para você, eu conheci uma família no interior do Rio de Janeiro, que eu fui com a minha mãezinha uma vez dar uma assistência numa fazenda, e encontrei um casal que tinha 4 filhos, todos eles com os corpos deformados. Uma coisa impressionante que eu vi com a minha mãe. Eram cegos, com as pernas todas retorcidas, todos débeis mentais. A mãe também tinha essas dificuldades. O pai era uma pessoa, trabalhador da lavoura, e eles viviam em condições das mais terríveis. Naquele dia eu pensei assim, meu Deus, será que essa família está progredindo espiritualmente? Ali era um quadro de extrema miséria, de extrema dor. E hoje, orientado pela doutrina espírita, Marinho, eu não tenho dúvida, aquela família estava evoluindo espiritualmente muito. Talvez mais do que uma família que está no conforto de um belo apartamento, de uma casa agradável, com os filhos sadios. A nossa percepção de evolução, quando orientado pela doutrina espírita, é outra perspectiva. Todas as famílias estão evoluindo espiritualmente. Nenhuma, sem nenhuma exceção, estão evoluindo. As dificuldades, as dores, as doenças, as lutas, as pequenas briguinhas que você se referiu, nós vamos mais adiante compreender e abençoá-las. Portanto, eu acho e gostaria de levar essa mensagem que a doutrina espírita nos traz. Todos nós, meus queridos ouvintes, estamos evoluindo espiritualmente, todas as famílias, graças a Deus.
Erguida à margem de uma estrada em flor, uma casa singela dava abrigo.